Acabámos de decidir que esta edição do podcast O Futebol em Momento é dedicada com carinho a Cassiano. Jogador do Estrela Praia, injustamente esquecido na altura de escolher.
É um ganda golo.
Os candidatos ao
ganda golo.
Que
é ganda golo, pá.
Não vamos dizer quem escolheu.
O guarda-redes toca na bola. Toca.
Toca, mas é um ganda golo. É um gesto técnico inacreditável. Um golo
não conta. Não, lamento, mas não conta.
Ei. Se esse golo está nos três candidatos?
Não.
Veremos não mais à frente.
A vida já não.
Bom.
Cassiano, um abraço. Mas o guarda-redes toca na bola.
Já vamos aí. Agora, o primeiro ponto da agenda hoje. Casados com o regime de separação de pontos. Foi o que aconteceu no jogo da jornada 5 da Liga, em que houve também um filho a ganhar ao pai. Aliás, não foi ganhar, foi quase golear. Aliás, há um penalti sobre o filho do treinador adversário, em que o treinador começou a conceder aos gritos: isso é fita que eu já o conheço há muitos anos. Já vamos descodificar isto tudo e analisar a jornada em que o líder Boa Vista sabe que terá que bater os chaves hoje no Bessa se quiser continuar à frente, acompanhando Sporting e Porto, com o Benfica logo atrás à espreita. O que está à espreita também é a Europa. Esta semana voltam a Champions e a Europa League. Cabe tudo num só podcast. Oh, amigo, isto é o Rocio na Rua da Retesga, sob a forma de podcast. Que ainda há cagando as golos, com injustiças evidentes à mistura, e também apostas com resultados que eu consideraria
normais.
Naturais. O melhor é começar já. Boa tarde, meus amigos. Estamos todos reunidos aqui em estúdio no Parque das Nações, nos estúdios da Sport TV, para analisar esta jornada. Vamos começar por analisar o jogo que aconteceu há menos tempo. O Sporting ganhou 3-0 ao Moreirense. Dá-me ideia, meus amigos, que Ruben Amorim tenta sempre surpreender em todas as jornadas. Quando nós dizemos, não vai pôr Paulinho ao mesmo tempo que Iócaras, ele põe. Quando nós dizemos, isto tem dado certo, portanto vai ser Paulinho e Iócaras.
Não é.
Só que não. Apostou em Edwards. Iócaras já tínhamos percebido que era bom. Agora confirmamos que Hjulmand é, Nuno, um grande reforço.
É um grande reforço e marcou um bom golo. Marcou um bom golo.
Quais são os recados?
Será que está nas escolhas?
Marcou um bom golo, num remate seco.
Há dois do Gil muito parecidos.
Pois há.
Ah pá, vocês são insuportáveis. Eu
considero,
até considero melhores.
Sim. Considero melhor.
Eu vou,
não é muito parecido.
Mas acho que
podemos
deixar isso para...
Se por acaso...
Mais daqui a bocado.
O guarda-redes do Moreirense toca na bola, nem que seja, com uma unha...
Não era?
Olha, mas diz lá.
Os guarda-redes não podem tocar na bola.
E o Urban marcou um golo, mas mais do que o golo, jogou muito.
Sim, jogou muito. O Sporting... uma nota para o Moreirense, que eu acho que entrou muito bem no jogo e tinha a lição bem estudada. E eu acho que foi adiando aquilo que pareceu inevitável também ainda durante a primeira parte, mas nos primeiros 10 minutos o Moreirense entrou bem, a confundir um pouco também o Sporting. A partir dos 10-15 minutos o Sporting conseguiu libertar-se daquilo que era as amarras do Moreirense. E a partir daí começou a criar mais perigo e teve oportunidades para fazer golo ainda na primeira parte, mas a bola não entrou. Na segunda, assim que fez golo, o jogo tornou-se totalmente diferente e só deu praticamente Sporting, com uma avalanche ofensiva muito, muito forte, e a conseguir mais dois golos. Podia ter feito ainda mais. O dinamarquês acrescenta muita qualidade ao meio-campo do Sporting, não só naquilo que é a sua maneira de jogar defensivamente, mas também e sobretudo também naquilo que oferece ao Sporting ofensivamente, que é joga bem, quase sempre de primeiro toque, sempre a olhar para a frente para dar um passo sempre na vertical para ganhar linhas e para queimar etapas no processo de atacar o adversário. E parece-me um jogador muito inteligente e que veio sem dúvida acrescentar muita qualidade ali ao meio campo do Sporting.
Eu acho que há jogadores que são tão bons que tornam os outros à volta melhores. Eu acho que isso se nota, por exemplo, no Morita, Pedro. Morita é ainda melhor com o Hjulmand no meio campo ao lado dele.
Vamos embora, Barbosa.
Vamos.
Nós os dois queríamos falar disso.
Não, o Morita, eu concordo contigo, quanto melhor forem os jogadores à tua volta, claro, melhor te tornas. Mas eu acho que isto é um processo coletivo e o Sporting está bem. E Morita está melhor ainda. Porque eu acho que, eu ia falar nele, Cláudio, também falamos antes do programa sobre isso. Morita tem estado, do meu ponto de vista, desde o início da Liga, muito bem. Eu acho que ontem fez um jogo, não tem o golo, e o golo retira um bocadinho o brilho daquilo que...
Quase.
Sim, mas retira um bocadinho o brilho que é da tua atuação, mas na verdade eu acho que ele foi o melhor para mim, a todos os níveis. Eu acho que a dupla está a funcionar muito bem, ele e o dinamarquês, o Ullmann, as coisas estão a correr bem. Eu acho que o Sporting melhora na segunda parte, quanto mais esta dupla está avançada no terreno, e portanto tem mais controle do jogo. Eu acho que isso se verificou na segunda parte, claramente, em que foi totalmente Sporting, a segunda parte, mas acho que o Morita está a dar muito, acho que sei lá, está mais solto, está mais confiante, faz tudo bem, pronto, se calhar não é tudo, mas faz quase tudo bem, e é claramente um elemento importante e da qual Ruben não abdica.
Estava aqui a olhar para a equipa do Sporting e para a principal alteração, a entrada do Edwards e a saída do Paulinho. Quando é que Edwards é o jogador que nós achamos que ele pode ser?
Há mais um caso ou outro assim no Sporting, não é só o Edwards.
Acho que todos concordamos que ele tem condições extraordinárias, mas é um jogador que tarda em afirmar-se. É muito raro ver o Edwards encher o campo com a qualidade que
também
tem.
Também acho que a chegada do... Posso estar a dizer uma grande asneira, vocês embirrarem comigo, mas vamos a isso. Também acho que a chegada do Gyökeres muda um bocadinho a forma de jogo do Sporting, porque ele é muito procurado e é muito solicitado. E tu não tens tanto jogo de rasgar pelas alas e tudo isso. Acho que o Nuno Santos consegue fazer isso mais do lado esquerdo. Percebo o que tu dizes, não foi um jogador ontem muito em evidência, e acho que também às vezes é difícil olhar para outros jogadores quando eu acho que o sueco vem acrescentar a vários níveis. Ele sofre muitas faltas, porque eu acho que é muito difícil, e aí o Nuno e o Pedro falaram melhor disso do que qualquer um de nós dois. Sim. É muito difícil tirar-lhe a bola, é quase impossível tirar-lhe a bola sem ser em falta. Ele é muito castigado com faltas exatamente por causa disso, e quando ele embala, corre que nem um desalmado, para não dizer outra coisa, que era mais feio.
Tem muita alegria nas pernas.
Mas é um animal, porque ele depois é muito grande, não é?
Mas
não,
ontem
é,
havia,
não é fácil.
Agora aqui...
E eu acho que depois ele é muito solicitado e o jogo do Sporting encaminha-se muito sempre um bocadinho à procura dele.
Sim, o Edwards também teve... teve pouco espaço, eu acho, porque o Rui Borges e o Ruben Amorim falou nisso no final. Surpreendeu um pouco ao mudar o sistema também o Rui Borges, que jogou ali com também quase com cinco defesas, com Pedro Amador ali a fechar o lado esquerdo.
Eu acho que o Ruben não estava à espera do Pedro Amador e o Rui estava à espera
do Paulinho.
E se calhar foi
ele falou sobre isso que escolheu o Edwards porque pensava que o Moreirense iria manter a sua estrutura, que tem sido de quatro defesas, mas jogou com uma espécie de três defesas com o Friponga, assim, mais que normalmente é o lateral esquerdo, a fazer de terceiro central do lado esquerdo.
Mas é giro.
E na primeira parte houve realmente pouco espaço ali pelos flancos, não é?
Houve pouco espaço na primeira parte. Mas sabes uma coisa, Nuno, acho que o que estás a falar acho que é interessante, e é giro perceber na antevisão o que é que cada treinador projeta.
Sim.
E portanto, na cabeça de Ruben dizia, pá, eles vão jogar ali se calhar com uma linha de 4, eu vou pôr o Edwards em detrimento de Paulinho. E na cabeça do Rui Borges ele pensava, não, o Paulinho vai estar, como tu dizias ainda há pouco, e portanto eu se calhar vou colocar aqui um lateral esquerdo e portanto tentar fazer uma linha de 5.
Sim.
Portanto, para tentar ocupar mais os espaços. E é giro, e depois vais para o jogo e diz, não é nada disto. Portanto, então toca cada um depois a com certeza que houve ali algumas palavras, obviamente, ali... quer de um quer do outro, antes do início do jogo, mas é interessante estas perspectivas que cada um tem antes do jogo, e depois chegas lá e não é isso que acontece.
E mesmo durante logo o início, aqueles primeiros 10 minutos em que o Sporting não estava a conseguir sair como gosta, de certeza que houve também ali para dentro de campo indicações para começar a sair de outra forma. Comecei a perceber-me. O próprio Pedro Gonçalves muitas vezes a pedir a bola já mesmo encostada à linha, a dar mais largura, e o próprio Morita também
só
muitas
vezes
a descair para o lado esquerdo.
Aquele cruzamento de letra do Pedro Gonçalves, eu te fizesse aquilo hoje já não tinha.
Tu querias falar do espanhol.
Queria, do Fresneda. Não, vocês não ficaram surpreendidos dele não ser opção?
Eu fiquei. Eu pensei que ele ia jogar. E depois fico surpreendido quando
é a substituição.
Quando é a substituição e ele não coloca a Fresneda e mete lá o Catamo.
Pensando na Liga Europa?
Talvez. Mas o Ruben tem uma frase antes do jogo na televisão, que fala da dificuldade em escolher o 11. Portanto, o Sporting hoje em dia tem mais alternativas e, portanto, torna, se calhar, em alguns momentos, e depois cada jogo tem, sim, a sua história.
Sempre uma peça, não é?
Sim, sim, sim. Mas ele fala dessa dificuldade em fazer o 11 e adaptar-te também ao adversário e àquilo que tu queres enquanto equipa. Não sei. Também o miúdo chegou agora, apesar de ter dado aqueles minutinhos muito bons em Braga. Eu fiquei surpreendido, no fundo, respondendo à tua questão.
Tenho outra questão para ti, Pedro. Concordas comigo quando, dos jogos dos três grandes, daqueles que historicamente são considerados os três grandes, o jogo do Sporting é o mais bem conseguido?
É, mas eu acho que vai na linha daquilo que tinha dito na quinta-feira. Eu acho que o Sporting percebe perfeitamente que o ciclo que aí vem até à próxima paragem é amplamente favorável, até porque inclui um jogo entre Benfica e Porto. E o calendário do Sporting no campeonato não é
recebe
assim. Então,
recebe
três o Rio Ave, depois vai a Faro, e depois recebe o Arouca até parar o campeonato, e depois, só depois é que irá ao Bessa, etc, etc. Portanto, eu acho que o Sporting estará mentalizado para estes jogos. O Sporting não pode falhar estes jogos para, sim, ganhar alguma distância e algum conforto, e acho que a equipa tem crescido muito, e acho até, já falámos disso também várias vezes, que até hoje ficará na cabeça dos jogadores do Sporting e da equipa que perderam uma boa oportunidade de ganhar em Braga, e que se têm ganho em Braga e feito pleno isto, até pela condição do Braga, à qual iremos mais à frente. Antes do Sporting, jogou o Benfica, que bateu o Vizela por 2-1, e Vizela 2-0 na primeira parte, só de penalti é que o Vizela reduziu. Estávamos todos na expectativa para ver quem ia à baliza no Benfica. Trubino foi e não teve provavelmente grande trabalho. Auschwitz na esquerda, portanto, Bernardo não sei quando é que irá jogar. Di Maria, goleador, acreditas nisso?
Acho que eventualmente na Champions, não sei.
Achas que Schmernard tira Auschwitz para pôr lá o...
Não, Auschwitz não sei, eu acho que é mais pressa ao Bá.
Não, pode tirar Auschwitz de um lado e pô-lo no outro.
Sim, sim, tirando o Bá.
Tirando o Bá.
Exatamente.
Um olhar sobre a exibição do Benfica e esta vitória em Vizela, Pedro.
Eu acho que foi uma boa vitória. Mas sofreu no final. Isto parece que está a ser um bocadinho... Foi Benfica desde o início do jogo. E um penalti que caiu do nada fez com que voltasse alguma incerteza ao jogo, quando as coisas estavam completamente seguras e controladas. Mas naquilo que foi o essencial e o que permitiu que o Benfica chegasse à vantagem, tivesse o jogo controlado e dominado, foi realmente a boa entrada do Benfica. Alguns jogadores em destaque, acho que merecem destaque: Coxo, João Neves, naturalmente, e Musa, que marca. Com desvio do adversário, não sei o quê, mas tem golo. Acho que lhe falta algumas coisas, do meu ponto de vista, do ponto de vista técnico e...
Não é esteticamente deslumbrante.
Não é.
Mas é eficaz.
Não.
Sim, podia, claro, ter feito na segunda parte um lance que fazia
mesmo,
o 3-0.
E mesmo no lance do golo, Nuno, eu não sei, tu que és ponta de lança.
Demorou muito tempo a estar.
Muito tempo. Eu acho que eu pensei que ele ia rematar de primeira. Sim. Mas ele quis dominar e depois, com o domínio, fez com que a defesa fechasse, mas bateu e entrou. Mas acho que houve aqui jogadores que se destacaram naturalmente. Eu acho que Rafa continua, a sua velocidade continua a fazer estragos.
Faz muita diferença.
Aquilo é terrível para uma equipa que muitas vezes quer jogar subida e então é muito difícil. Ele é muito... Enfim, cria muitos desequilíbrios. Acho que Coxo e João Neves, como falamos desde a primeira hora, acho que é a dupla certa na zona central.
Eu fico sempre impressionado pelo João Neves.
Estão os dois.
O jogo que João Neves
eu gostei dos dois. Eu gostei. Aquilo, o Coxo e o lance do primeiro golo,
sim.
O lance do Coxo é de um jogador de muita qualidade.
E depois
o compasso de espera, certo. Sim. Mas o compasso de espera,
não se precipitar, pensar um bocadinho assim. Certo.
E portanto é de alguém que tem qualidade. Portanto, acho que os dois ditaram um bocadinho as leis do jogo, não é? Geriram o ritmo do jogo e controlaram aquilo à sua maneira. Os dois jovens, porque aquilo são dois jovens, um tem 22 e o outro tem 18. É mais ou menos isso. E portanto tiveram bem, acho que a vitória acho que é justíssima.
Juntos são 100 anos.
Mas,
o Coxo e o João, né?
Isso é do vosso lado. Isso é daí do vosso lado.
Já passaram, os 100.
Eles
já. Ali já passaram os 100.
Oh, Cláudio, não sei o que digo.
Vês, perdeste aí uma oportunidade.
Nós damos à morte. É impressionante.
Mas pronto, houve só incerteza no final por culpa daquele erro do...
Eu não acho que tenha sido só pelo grande
penalidade. Queres falar na gestão das substituições?
Não. Posso falar da gestão das substituições, mas eu acho que o Benfica, como vem do conforto do 2-0 para a segunda parte, eu acho que o Benfica, por culpa própria, tirou um bocadinho o pé do acelerador. E aí o Vizela criou. Não é que tenha criado grandes oportunidades.
Não, foi o penalti. Não. Foi o fazer reduzir a diferença para 2-1.
O Benfica criou a ele próprio inseguranças e instabilidades. O Vizela não tem grandes oportunidades de perigo, mas mostrou-se mais, chegou mais à frente, agitou um bocado mais o jogo na segunda parte.
Sim, e mas em relação foi aquele lance.
Em relação àquilo que tu estavas a dizer. Acho que podia ter gerido um bocadinho de outra maneira.
Eu acho que, por acaso, não. Houve jogos em que já achei isso. Agora, neste, achei que foi o penalti e mais nada. Foi...
Criou a incerteza,
claro,
que é 2-1.
Criou a incerteza que é 2-1.
É sempre um resultado, muitas vezes, difícil. Porque
é perigoso.
O 2-1 vai permitir à equipa que está à procura
cresça,
de algo,
acredito,
que vai crescer.
Sim.
E queria perguntar-te a ti, Nuno, Artur Cabral.
Achas que deu para ver
agora
alguma coisa?
Entrou tarde.
87 minutos.
Eu acho que ele foi-lhe dada a oportunidade de jogar de início quando tinha acabado de chegar.
Sim. Pois é, substituído por alguém que faz o gol.
Paragem, o Musa correspondeu, embora não sei se não me surpreendeu, porque podia aparecer Artur Cabral, porque sendo coerente com aquilo que tem feito, se calhar até fazia mais sentido aparecer o Artur Cabral, porque Musa não fez golo no último jogo. Mas
faz golo, joga, não faz golo, sai.
trabalhou para a equipa no jogo com o Vitória e parece-me que o Artur Cabral está a tentar conquistar o seu espaço, mas vai ter que
achas
esperar
que
agora.
Na Champions com o Salzburg
vai jogar o mesmo 11.
Achas?
Acho.
Tal e qual?
Nem Bá?
Com Bá.
Com Bá ou sem Bá?
Com Bá.
Eu acho que também é o mesmo ano.
Acho que é capaz de contra o Binho. Aí surpreendeu-me, sou sincero.
Pensavas que era
não
a Samuel Soares?
Não é que, como é óbvio, não é que eu não esperasse.
Depois da conferência do Schmidt.
Mas
nós falamos antes.
Mesmo assim, surpreendeu-me, até porque vinha Samuel Soares de ser o titular. Houve a paragem para a seleção. Os dois foram para a seleção. Samuel Soares fez os dois jogos e Turbin fez os dois jogos, mas no banco de suplentes. E apareceu a titular.
Acho que o plano era não haver nenhuma possibilidade de algo correr mal na estreia do Turbine e ficava muito condicionado, e portanto depois
da
paragem.
Quando se gasta.
E também acho uma coisa.
Exato, é para ir jogar.
Acho que uma coisa é lançar o Turbine no primeiro jogo em Vizela com muito menos gente na bancada, outra coisa é lançá-lo com 60 mil na Luz. Acho que a pressão é outra.
Acho que era mais confortável na Luz, por acaso.
Talvez.
Eu também não concordo nada com isso.
Do que fora.
Acho que isso.
Por acaso acho que não, acho que tens uma pressão da dimensão do estádio, do público.
É um conforto jogar em casa. Não sei, vamos ver. Portanto, Samuel Soares jogará contra o Salzburgo.
Não faz que é uma defesa ontem.
Uma, mas
aquele mate assim do lado esquerdo.
Eu ainda pensei, queres ver que ele sem trabalho nenhum vai defender o penalti?
A jogar com os pés,
foi mesmo.
A jogar com os pés, deu boas indicações.
Com o Salzburgo na quarta-feira, o Benfica joga para a Champions League, em que está também o Foco do Porto, que ganhou na Amadora 1-0, gol de Taremi. Tantas vezes temos falado sobre as escolhas de Sérgio Conceição. Sérgio Conceição preparava uma revolução
e preparou.
Jogou à Ruben Amorim, três centrais e dois extremos nas alas, Pepe Marcano e David Carmo, extremos Gonçalo Borges e Galeno, mas cedo teve que refazer aquilo tudo, porque primeiro Marcano lesionou-se e acho que é uma lesão com
grave,
gravidade,
grave.
Vai estar muito tempo sem jogar.
Cruzados
e depois
joelho.
Evan Nilsson também tem sido vítima de sucessivas lesões.
Voltou a lesionar-se.
Além deste aspecto, destes três centrais e dois extremos, destaque para Ivan Raime. Nós tantas vezes dizemos que Sérgio Conceição não lança logo os jogadores. Ivan Raime não demorou muito.
Fran Navarro, de início.
Varela e André Franco no meio, e depois na frente Fran Navarro e Evan Nilsson. Foi uma revolução, Nuno.
Foi uma revolução na Amadora e surpreendeu. Salvo erro, do último jogo com o Arouca foram só três que
jogaram. Fez oito alterações.
Oito alterações, sim.
Que jogaram de início, não é? E não só por tantas alterações, mas também pela forma como se apresentem com a equipa em campo, que não me lembro da última vez, não sei se o Sérgio Conceição alguma vez terá usado.
Ele diz que jogou. Poucas vezes, mas jogou.
Mas
eu também não me lembro.
O Pepe diz que já tinha treinado
centrais,
isto na pré-época.
Sim, o Pepe disse e à porta fechada e tal, mas com três centrais o Sérgio tentou surpreender.
Eu gostava de ter visto o jogo assim.
Acabou por... Ele continuou, não é? Porque saiu, o Marcano saiu e entrou, entrou o Wendel, e ele, houve também ali uma troca do Gonçalo Borges. Mas o Porto acaba por... Teve ali um outro calafrio na primeira parte de jogadas do Estrela da Amadora, principalmente com os dois Ronaldo na frente, e o Léo Jabá, foram sempre muito perigosos, podiam ter feito golo. O Porto apanha-se a ganhar um bom golo do Taremi, não sei se o escolheste para o Cangando Golo ou não, mas foi uma boa ação individual.
Para mim é um grande golo.
É, não é? Pronto, obrigado
por muito bem trabalhado.
E,
Nuno, próximo ano és tu.
Mas foi outra vez, vou usar a expressão do Sérgio, muito pouquinho, na minha opinião, acho que o Porto voltou a sofrer um pouco, na segunda parte principalmente, a determinada altura, a meio da segunda parte, até fisicamente, eu acho que o Porto estava a ressentir-se, e o Estrela só não empatou o jogo por...
Porque não
uma
teve
vez
estrela.
Por infelicidade, é Alan Varela que salva ali a bola quase em cima da linha de golo, outras vezes por alguma indefinição no último passo dos jogadores do Estrela, que não concluíram as jogadas que criaram. O Porto na segunda parte praticamente remeteu-se só a tentar gerir e muitas vezes em esforço a fechar os caminhos para a sua baliza.
Há aqui um ponto que é a ausência de PP, Pedro, surpreendeu-te com certeza.
Surpreendeu-me.
E Nico?
Surpreenderam-me as 8 alterações, desde logo. Eu acho que Sérgio quis fazer algo diferente, quis agitar com as águas, acho que não melhorou a qualidade de jogo. Acho que isso...
Mas também porque...
É um jogo com muitas incidências. Sim,
porque eu acho que quando entrou o Vendel, a equipa voltou a jogar com uma defesa de 4.
Aquilo. Houve ali. Depois não. Por isso é que tivemos, naquela primeira parte, uma quantidade de tempo extra. Já não sei, 11 minutos ou 12, já não sei, já não me recordo bem. Mas surpreenderam-me as alterações. Surpreenderam-me. Não, os jogadores ficaram de fora, o PP, o Taremi. Eu acho que Sérgio quis mudar algo e criar um sistema alternativo que lhe permitisse dar outras coisas. Ele refere isso no jogo, e eu acho que isto é que é importante que os treinadores tenham e que comuniquem para as pessoas perceberem que é. Como nós, e estou a falar pelo que o Sérgio disse, a ideia foi tornar ali a zona central com mais gente e ganhar uma superioridade numérica relativamente ao Estrela da Amadora. E, portanto, há uma leitura daquilo que tu queres fazer, mas também olhando para aquilo que o adversário tem e a forma como joga. E, portanto, isto é importante. Eu acho que no fim da linha acaba por não resultar, se bem que tenha havido aqui, do meu ponto de vista, algumas exibições individuais que gostei particularmente, uma delas do Varela. Mas acho que, de uma forma geral, este novo modelo acho que não resultou.
Vamos ver agora se é bom manter ou não. Não acredito.
Não me parece. Acho que o fim da linha resultou porque temos 3 pontos, não é? O Porto pensa que temos 3 pontos e foi isso conseguido. Agora, acho que houve muita, mas muita felicidade. Acho que o resultado é muito injusto para o Estrela da Amadora, para aquilo que fez. Acho que o Porto nunca se conseguiu preparar e é sempre um jogo difícil. O Sérgio referiu isso. O jogo de Estrela é um jogo muito direto e muito físico. E isso cria na equipa, às vezes, quando tu não consegues ter o controle da bola, né? nem o controle da profundidade, que aquilo é muito difícil, é sempre o Ronaldo, o Léo e o Ronaldo Tavares, são jogadores muito fortes, muito físicos,
o Estrela vai criar
muita velocidade, criou muitas dificuldades ao Porto.
Não vai ser fácil
Porto,
ganhar na Amadora. Não,
e o Porto nem sempre...
Nunca foi.
O Sérgio referiu esse aspecto. Quero ver quantas equipas irão lá ganhar. E, portanto, salvam-se os 3 pontos. Acho que se salva também aqui, como tu dizias, alguns jogadores que, apesar de tudo, acho que Varela, bem, sempre bem posicionado, sempre a ser solução,
intenso.
Que é uma coisa, sempre que é uma coisa que eu gosto. Acho que o Gonçalo Borges revelou, estando numa posição da ala direita, revela as debilidades defensivas que
sim,
tem.
Sim, sim, não...
Quando foi, como tu dizias na segunda parte, quando foi o Porto obrigado a remeter-se um bocadinho a defender mais,
ele tem mais dificuldade.
Ele não sabe muitas vezes onde é que estava, e portanto é obrigatório haver aqui alguma orientação dentro do próprio jogo. acho que Ivan Raim e André Franco, acho que terão sinais positivos. Acho que podem ser...
Acho que Ivan Raim pode ser muito importante.
Acho que os dois, eu gostei do André. Eu gostei do André também. Apesar de não,
isto
não
é um
fizeram jogos excepcionais.
Um bocadinho à medida das características do André Franco.
Os três ali tiveram, acho que não tiveram excelentes, não controlaram tudo. Mas acho que
excelente.
Podem...
Sim.
Não, ninguém. Pena. Mas acho que pode... Para aquilo que é o futuro do Porto, acho que podem estar ali até um novo desenho. Tu podes manter uma linha de 4 e pôr 3 no meio, não é? E jogares com 2 alas. Não sei o que é que o Sérgio está a pensar. Eu acho que ele está à procura também de soluções internamente para ver qual é a melhor forma de jogar. Esta é a minha leitura. Acho que agora esta questão da lesão do Marcano veio voltar atrás.
Andar
tudo
para trás.
Que...
Foi o primeiro jogo que o Porto não sofreu golos, vá.
Mas olha, o azar de uns é sempre a sorte de outros. Sim. Eu não sei se David Carmo não... Agora não calça.
É um jogo muito importante para o David Carmo. É uma altura da carreira dele muito importante. Ele tem que se afirmar no
plantel
do Porto.
E, portanto, eu acho que sim.
O espaço está lá agora.
Sim, Sérgio falou, disse que ele treinou muito bem neste fim.
Sim. Eu senti algo inseguro. Não sei o que é que tu.
Eu acho normal, Pedro.
Sim, e o jogo, mas o jogo do Estrela não ajuda.
Tiveste um ano a falar dele e porque é que ele não joga.
Deixar respirar, se calhar.
Sempre o Ronaldo Tavares e. E o Ronaldo, muito jogo direto, muito obrigado a muito.
Acreditas que contra o Shakhtar será o mesmo esquema? Ou
eu acho difícil. Que não será o mesmo esquema, acho mas que acho que David Carmo vai jogar.
Sim.
Acho que ele vai voltar à linha de 4. Acho eu. Se tu me dissesses que o Marcano não se tinha magoado, pá, eu
talvez.
Acho que eventualmente e correndo bem, não é? As coisas.
Vou-te dizer, não quero ser aqui.
A mesma linha,
não, é? Não quero ser aqui uma ave negra, mas não sei se esta lesão não vai definir a carreira do Marcano. Porque é uma lesão longa, sim, muito chata, ele já não vai jogar esta época, não vai para novo e é uma lesão
tem
de 36 joelhos,
anos.
Não é?
Sim, vamos aguardar e ver como é que as coisas evoluem. Isto corre bem, a recuperação.
Mas é uma recuperação lenta.
Mesmo com este esquema, não sei se Fábio Cardoso não pode jogar no lugar do...
Surpreendia-me agora se com o Shakhtar em Hamburgo não fosse o David Carmo.
Para manter a linha 3, se ele joga, sim, pode jogar com o Pepe, com o Fábio Cardoso e com David Carmo. Não sei.
Não parece. Até
as
tem menos
do Porto, só com uma linha de 4.
E não tens alternativas.
E depois quem é que fica?
Mas depois não tens alternativas.
Exatamente. Imagina, pois, a questão é essa.
Sérgio do Central.
Onde é que ele está?
De repente.
Eu acho que ele vai voltar à linha de 4.
Eu estranhei que o Nico tenha saltado do 11 para a bancada.
Ah, sim, isso foi. Impressionou-me isso.
Que passou-se? O que é que aconteceu aqui? Agora, gostei muito do.
O Gruitch também não está.
O Ivan Raim.
Do Varela. O Ala Varela.
Ala Varela também bom, mas o Ivan Raim dá-me ideia que vai ter mesmo importância na equipa.
Mas sabes que aquela posição 6 eu acho que é uma posição chave para a forma do Porto jogar. E uma das coisas, não sei se imagino que tenham reparado, mas uma das coisas que eu gostei no Varela foi ele posiciona-se bem. E sempre que um companheiro tem a bola, ele posiciona-se por forma a ser solução.
A dar uma linha de passe.
E isso, para mim, é revelador. Não estás só parado na tua posição 6, à espera que venham os meninos para cortar. E aí vem ele. Não. É alguém que sabe estar.
O que é que foi isso?
Estava com muito
ímpeto. Estava dentro do campo, de repente.
Estava
dentro
com
campo.
Muito ímpeto.
Não, tu às vezes... Ei, vem eles. Me dizia... Bem, não interessa. Eu já tinha uma história para contar.
São mais que as mães.
Avança.
Tinha uma história para contar, mas
conta, se é boa, podes contar. Não.
Pode ser contada?
Pode, mas depois um dia destes.
Não te cortes, mas conta lá a história.
Fazemos um direto no Instagram só
para contar lá a história.
Não interessa.
Pronto, pausa.
Vocês viram que eu tentei. No início da época, Artur Jorge assumiu a candidatura do Sporting de Braga ao título.
E viste a flash.
Mas em 5 jornadas só ganhou 2 vezes. Ganhou ao Moreirense 3-2 e ao Chaves 4-2. Empatou um jogo com o Sporting, perdeu 2 vezes, perdeu com o Famalicão e perdeu com o Farense. Mas em Faro, Cláudio, não foi só perder. Foi como o Braga perdeu e como o Farense estará agora a pensar como é que não goleou.
Eu acho que foi uma coisa estranhíssima o que aconteceu em Faro. Muito mérito para o Farense, muito mérito para a equipa de José Mota. Vida muito complicada para o Sporting de Braga. Um jogo esquisito, acho que é a melhor palavra. Esquisito, um Braga apático. Uma coisa toda muito estranha.
Eu já vi a primeira parte, eu já achei isto. Esta primeira parte do Braga foi horrível. A segunda pôde ser pior ainda.
Pior. E aquilo que tu estavas a dizer, achei, e às vezes... Às vezes as pessoas surpreendem. Eu não estava à espera daquela reação do Artur Jorge na flash. Porque não fomos nós todos que inventámos, acordámos um dia e com a candidatura do Braga ao título. é o Braga que pôs essa pressão sobre si mesmo no início da época, inclusive Artur Jorge.
Sim, sim.
E portanto, chegas ali a uma altura em que perguntas, não é? Ok, mas para um candidato ao título, bem, ele abespinhou-se mesmo, é, também não, então, não encontro outra expressão, abespinhou-se e muito na flash. Não sei, eu estava a temer o pior, sabes? Eu cheguei a temer que António Salvador o deixasse no Algarve. Não, eu sei que vem um ciclo muito complicado e tem a Europa e tem essas coisas todas, mas já vi coisas piores no futebol. Já vi outras coisas piores, mais estranhas de acontecer, mas achei tudo aquilo muito, muito, muito estranho. E o Braga tem um jogo nada fácil para a Liga dos Campeões esta semana.
Com o Nápoles e depois tem com o... Tem um jogo com o Boa Vista também, muito
difícil. Ou seja, falámos do ciclo, na quinta-feira falámos do ciclo, este ciclo do Braga é perigoso, pode ser épico, correndo bem, e é muito perigoso se algumas coisas começam a correr mal. Agora, não se dá bem com equipas com F.
Sim,
foi um jogo com F,
o Braga lixa-se.
Foi um jogo...
Olha, em termos defensivos, o Braga, acima
de tudo, em termos defensivos, teve ali muitos erros defensivos que permitiram também ao Farense fazer 3 golos e poder ter feito ainda mais. Falhou um penalti,
mas é engraçado que o primeiro golo vai de uma oportunidade do Braga,
sim, um remate
do João Moutinho na barra.
E quando o Braga faz 2-1,
olha, o golo do Bruno Duarte foi um excelente trabalho individual.
Pois um grande golo
mesmo. Pumba. Se não estiver na lista, vou dizer uma coisa:
não está na lista.
Sei quem é que não sei,
estamos a brincar.
Já acredito em tudo.
Sou uma pessoa tão idosa e vocês cansam-me tanto.
Grande golo.
Estava aqui a pensar que, desde o início da época que se tem dito que o Braga tem um plantel muito equilibrado e muitos recursos.
Mas depois é preciso Artur jogar Jorge, para dentro e jogar.
Artur Jorge tem sentido dificuldade em gerir esses recursos todos? Não,
não eu...
Agora no banco ficou o Pizzi, ficou o Abel Ruiz, ficou o André Horta.
Sim, mas não, eu acho que não tem a ver a isso. É, ficaram no banco porque depois há outras
João
opções
Moutinho,
também
que
têm qualidade, só que o Braga não teve uma exibição sequer, nem sei. Acho que não sei se foi surpreendido ou não pelo Farense. O que é certo é que a imagem do Estrela em Faro também as equipas vão sentir muitas dificuldades, porque o Farense cria ali também um ambiente, não que seja hostil, mas um ambiente que empurra a equipa para a vitória.
A questão é assim, e José Mota, o conhecimento que tem na Liga Portuguesa?
E depois os jogadores do Farense foram guerreiros e conseguiram sempre incomodar o Braga, que em termos defensivos, na minha opinião, esteve muito mal e não conseguiu nunca parar o Farense. É certo que o segundo golo nasce ali de um grande remate primeiro, o Mateus defende.
Uhum. Epá, mas depois, o que é que o Mateus tenta fazer?
É uma paragem.
O que ele quer é trazer a bola para dentro da área para depois apanhá-la com a
bola.
Mas
corre tão mal.
Não contava que a bola ia sobrar para Rui Costa, que fez o 2-0 e depois na segunda parte houve o penalti falhado. E o Farense podia até ter feito mais golos.
É um ciclo muito complicado, como dizia a Cláudia, porque o Sporting Braga vai jogar com o Nápoles na Liga dos Campeões e depois recebe o Boa Vista, que está bem, que pode chegar a esse jogo na condição ainda de líder, se ganhar logo aos Chaves. Pedro, começa a ser muita pressão mesmo sobre o Artur Jorge.
Sim, e há aqui um aspecto que me parece importante para uma equipa como o Braga, que é a gestão das expectativas. Exato. Esta questão aqui, isto é... Quando tu colocas... Para uma equipa que não está habituada, apesar de nos últimos anos estar terceiro, quarto, teve 2 vezes em terceiro nos últimos 5 anos e 3 em quarto lugar, mas é uma equipa que se tenta intrometer entre os grandes e tem tido mérito nisso. É uma equipa que tem crescido a todos os níveis, não só em termos futebolísticos, mas em termos de infraestruturas, enfim. É uma equipa que realmente está a trabalhar para poder, e esse é o sonho de todos os Salvador e dos bracarenses, de poder algum dia chegar lá ao título. Mas esta questão, quando tu colocas a fasquia, se calhar, mais alta, tu tens a gestão desta mesma expectativa, é difícil. E quando tu, ao final de 5 jornadas, tens 6... quantos pontos são? 7?
7 pontos.
São 7 pontos.
2 vitórias e 1 empate.
Duas derrotas.
Tens 2 derrotas. Vais entrar agora num ciclo, que se iniciou ainda agora, ciclo que tem aquilo que... Todos os bracarenses ambicionavam, que é estar presente na Liga dos Campeões.
Desculpa, não esqueças o que vais dizer, mas por causa desse ciclo, nós falámos do Braga-Nápoles e do Braga-Boa Vista, a seguir é a Amadora, a deslocação.
Sim, sim. E portanto, tu tens aqui dificuldades acrescidas, ainda mais quando as coisas não correm bem. E, portanto, a reação do Arthur Jorge no final do jogo, não é? No flash, porque esta questão de... é que a pressão começa a ser muita. O Pedro perguntava, a pressão começa a ser muita. Porque tens uma expectativa para, não é? E tanto é que tu disseste ainda há pouco, até pensei que pudesse haver alguma coisa no final do jogo. Portanto, eu acho que o Braga está, e o Arthur Jorge também, precisam obrigatoriamente de fazer resultados positivos.
Daí que eu te disse que este ciclo, sim, ou pode ser épico, correndo bem, mas pode ser trágico se correr
já
mal.
O ciclo começou mal, não é? Começou mal. E acho que por culpa, naturalmente. Por culpa,
erros meus, má fortuna, amor ardente.
Também, mas eu acho que há aqui muito mérito do Farense, pela forma como jogou. Uma mudança do Zé Mota, que foi a saída do Marco Matias para jogar Rui Costa. Ele jogou ali com dois avançados. Entrou o Bruno Duarte. De alguma forma pode ter mudado ali um bocadinho o pensamento da defesa do Braga. Mas há muitos erros individuais. E eu, Pedro, eu continuo a dizer, eu acho que o Braga tem alternativas válidas. Portanto, tem um plantel com qualidade e muito semelhante. Portanto, não é por causa das não é por causa das alterações que faz
jogarem uns ou jogarem outros, não é?
Que vá por aí. Eu acho que isto é importante, que as vitórias aconteçam rapidamente, porque nós sabemos o que é estar em ciclos, em resultados negativos, e o que é que isso traz, não é? Portanto, já traz uma má resposta por parte do Arthur, que podia ter tido outra abordagem. Enfim, é importante este jogo agora em casa com o Nápoles. É o primeiro jogo da Liga dos Campeões. É certo que é diferente da Liga Nacional, é outra história, há outro envolvimento, há outra emoção, há outro foco, e isto é sempre assim. Vamos ver qual será o comportamento da equipa neste jogo e depois a reação na recepção ao Boa Vista.
Estou aqui a pensar que gostei muito do Argelino, do Bellumi.
Muito bem. Pô.
Magnífica exibição. E estava aqui a pensar, o Nuno estava a dizer, tal como se disse em relação ao Estrela, que não sabe quantas equipas vão passar em Faro, e fui aqui buscar as declarações.
Tem 21 anos.
Sim, bastante. 21 anos. Estava aqui nas declarações do Zé Mota antes do jogo, dele a dizer: nós, Farense, temos que fazer do São Luís uma fortaleza. E eu acho que é muito esse o espírito. Claro, tentar conquistar pontos fora, mas em casa, então, há ali um espírito especial.
E puxarmos o filme atrás,
sempre foi difícil.
Isto começou mal para Farense.
Sim. Se puxarmos à primeira jornada, 3-0, não foi?
3, com o Casa Pia.
Com o Casa
Pia em casa, sim.
Nós falamos desse mau início.
Já o Schmidt dizia na conferência de imprensa no final do jogo com o Vizela que é muito difícil na Liga Portuguesa ganhar fora. E eu acho que o José Mota sabe isso perfeitamente e pensa: se nós ganharmos em Faro, se nós formos amealhando os nossos pontinhos em casa,
está quase garantida.
Até porque depois eu acho que tu fazes uma outra coisa, que é: tu falavas do jogo do Sporting que vai a Faro. Uhum. O Sporting, quando for a Faro, diz: olha, o Braga perdeu aqui.
Sim,
tu vais criando também uma coisa quase mental, não é? De dizer: olha, não é fácil ganhar a Faro. E isso joga sempre a favor das equipas.
Farense em casa perdeu com o Casa Pia, como dizíamos, mas depois ganhou 5-0 aos Chaves. E agora ganhou 3-1 ao Braga, e 3-1 foi curto para aquilo.
São vitórias seguras e afirmativas.
E fora, lembras-te, no Dragão perdeu.
Foi duro.
Sim. E depois perdeu só ver fora também pela margem mínima.
Ora bem, Alexandrina Cruz e Miguel Ribeiro. Ela apresenta o Rio Ave, ele apresenta o Famalicão, os dois clubes empataram, ninguém se ficou a rir. Não sei quem pagou o jantar. Uma palavra para o Estoril, perdeu 3-5 em Barcelos com o sensacional Gil Vicente.
Grandes golos nesse jogo.
Sim, veremos se será feita a justiça.
Não está nenhum no cagando a gol.
Estou para ver.
Pergunto só, Cláudia, achas que começam a tocar as campanhas de alarme para Álvaro Pacheco no Estoril?
Eu gosto muito do Mister, sabes? E digo isto com... acho que é aquela coisa que deves fazer de... ok, vou dizer aqui, eu gosto muito do Mister Álvaro e tenho muita pena se este projeto no Estoril não lhe correr bem. Mas a nível de resultados, a coisa não está fácil. Foi um jogo de doidos este. Golos que nunca mais acabaram. Mas sim, não temo que tenha... tem que ter rapidamente resultados.
Uma palavra já agora para o Vitória.
Deixa-me só acrescentar isto.
Sim.
Tem a pior defesa.
A pior primeira defesa. Parte foi...
E uma nota relativamente ao Braga. O Braga tem a terceira pior defesa. Acho que é a quarta de pior defesa.
Uma palavra para o Vitória. Paulo Turra tem 3 derrotas seguidas, 2 para a Liga e 1 para a Taça da Liga contra o Tondela. Agora foi em casa com o Portimonense, 2-1 em Guimarães. O segundo gol do Portimonense, não sei se fará parte das escolhas do cagando a gol, mas é um golaço.
O programa.
É um golaço.
Se não tiver, fechamos o programa.
Fecha a porta. Se não estiver, acabamos já.
Fecha a porta.
Carlinhos.
Ora bem, o Portimonense já tinha ido buscar um ponto à Aroca, agora ganhou em Guimarães, vida muito difícil para o Vitória, que tinha começado tão bem. comprova-se que o melhor era trocar treinador todas as jornadas, desde que entrou Paulo Turra isto correu mal. Vida difícil, tu conheces bem o ambiente de Guimarães, Pedro.
Vida muito difícil. Vocês viram aquele lance em que há 3 ou 4 remates
falhanços sucessivos
no mesmo lance, 4 metros para golo, não é?
Os adeptos, acho que num lance desse devem pensar, hoje não é o nosso dia, não é hoje e não era de facto.
Não são tão tolerantes assim os adeptos do Vitória.
Exato. Sim. Vida difícil para o Paulo Turra, Pedro.
Sim, não está fácil, como tu disseste, vem 3 derrotas consecutivas. Trabalhar sobre derrotas é tão complicado. Acho que esta paragem era importante para a equipa surgir bem, e teve o jogo na mão.
Pois teve.
Mas pá, isto é tão difícil, e eu estava a ver os últimos minutos e há um corte, este Manu, miúdo central, faz um corte brutal, o jogo já está partido e há uma bola metida em profundidade e o Manu faz um corte de carrinho, brilhante, mete na frente, mas meteu a bola na defesa do Portimonense, bola metida outra vez na esquerda onde ele estava, é onde o Carlinhos depois vem para dentro e faz aquele...
Qual Carlinhos? Carlinhos do Cagando Golo? Esse Carlinhos?
Já está. Deve ter mudado. Nem devia estar.
Se calhar mudou.
Esquece. Não, mas, portanto, as coisas não estão fáceis para o Paulo
não
Turra.
Não estão fáceis,
Achas que Paulo vai acabar às turras com os adeptos do Vitória?
Os adeptos já estão.
Aquilo já está... Assim,
já está a efervescer.
Tens que ganhar. Não vi qual é o próximo jogo do
Casa
do
Pia
Vitória.
Fora.
Portanto...
Casa Pia ganhou em Aroca 1-0 e
depois recebe o Estoril.
Não vai ser.
Recebe o Estoril.
Pronto, não vai ser.
Aqui esse gol também caiu mesmo no cair do pano.
Acho que a tarefa não está fácil. O Vitória amelhou pontos, mas convém começar a somar, porque as dificuldades começam a surgir para aquilo que é o ambiente e para aquilo que se cria. O Vitória apoia, os adeptos do Vitória estão sempre lá, mas são muito exigentes.
Tem um grau de exigência profissional ao apoio.
E viu-se no final do jogo, mas tem que naturalmente inverter isto. Vai à Casa Pia e recebe o Estoril. Portanto,
jornada 5 do campeonato, à frente Sporting Porto 13 pontos, Benfica 12, Boa Vista 10, mas um jogo a menos, vai jogar hoje com o Chaves. O Vitória, estamos aqui a falar da crise, mas está em 5º.
Sim.
E, portanto,
o Braga está pior.
À frente do Casa Pia, do Famalicão, o Braga desceu para o 8º lugar. O Gil Vicente está em 9º. Gil Vicente, bem.
Mas repara os pontos, são 6 pontos.
Sim, está muito no princípio também, não é? Cá em baixo, Chaves, só derrotas, joga hoje no Bessa. O Estoril tem uma vitória e o resto só derrotas. O Moreirense tem uma vitória e um empate e 3 derrotas. São as equipas que estão no fundo.
Mas espera lá, mas o Moreirense já jogou com o Sporting.
Estrela,
o Moreirense já jogou com o Sporting e com o Porto. Foi na primeira jornada e com o Braga.
Este início de época do Moreirense é brincadeira.
O nosso campeonato
vai começar.
Até agora foi para a época.
Não pressionem já o Moreirense.
Até agora foi para a época.
Foi para a época, coitados.
Vou-te dar tempo.
Para, não preciso de tempo, estou
não,
pronta.
Para justificar o injustificável, mas antes vamos para as apostas.
Ai, o menino.
Não, estou a ser soltinho. Imparcial como não, tu és com os golos.
Estou soltinho.
Também estou soltinho nas apostas.
Estás muito bem.
Foi ainda que estamos, porque alguém pensou que a minha aposta tinha sido outro jogo, mas pronto. É porque fica tão confusa com os golos. Que depois chega aqui e diz-me assim 5-0, e eu, o quê? Estou?
Eu achava que tinha esse jogo do Barcelona, estava mesmo convencida que tinha esse jogo do
Barcelona.
Ela disse,
é
no mesmo
vozinha,
era no mesmo
vozinha, não era esse jogo, sim. Era o outro.
Anda lá perto.
Pois, sim, sim. É quem anda mais perto de todos nós. Diga.
Quando eu morrer, tenho um duplex no céu, só para vos aturar. Vamos
nem uma marquise, mas diz lá.
Hã? Uma marquise. Tenho um duplex com piscina naqueles prédios de cobertura. É,
diz-me só
cima.
Uma coisa, dos 3 acertaram todos?
Não.
Ah.
Olá Barbosa!
Barbosa!
Muito boa segunda-feira para si.
Não acertou.
Como é que uma fava destas, querias o quê?
O tom do Nuno.
Cagando a Nagasaki. Cagando a Nagasaki que te arranjaram esta semana.
Então, liga...
Não há golos.
Nuno, pôs-te a dizer no programa que acompanhava a Liga Japonesa.
Não,
que sabia
segunda Liga
coisas.
Japonesa.
Segunda Liga, não
segunda
é Liga,
Liga
é segunda Liga Japonesa.
Seja qual for. Nem...
Então, Barbosa
mas
tinha com
o Marco Golo. Ele não conseguiu.
Blobblitz com o Nagasaki.
Qual era a aposta?
Blobblitz com Nagasaki, tipo de aposta. Primeira equipa a marcar. E ele diz Nagasaki, porque era a única equipa que eu consegui pronunciar.
Não, diz marcar o
Nagasaki. Ficou 0-0.
Que tristeza,
Que tristeza.
Muito bom. Nuno Gomes, pá, a sério, isto
que é?
Pá, eu preciso dizer um. Eu acho que é palavrão dizer.
Porque este jogo
fácil. Dizer caga é palavrão, não é?
É um bocado.
Mas, não sei,
mas foi uma sorte incrível. Mas
duas equipas italianas, o Inter com o Milan. Desculpa, tu lá achas que aquilo, pá, pronto, ganhar e tal, nunca
foi um massacre.
Desculpa lá,
podia dar 0-0, esse jogo podia dar 0-0.
E ele diz:
nunca dá 0-0.
Segunda parte, não era o jogo todo, era na segunda parte, tipo de aposta, mais ou menos com gol e meio. Ao nível da Basófia, ele diz: mais.
Pá, nunca pensei.
Uma
isto
ia
valer a dobrar. Pá, é um jogo da Liga Italiana. Mais de um e meio. No jogo todo já é difícil.
Eu vou, na parte segunda parte.
Eu vou-vos mostrar depois que vais
não, a sério.
É uma... Jogos Inter Milão.
Olha. Já a Roma,
os
a Roma também
jogos,
teve.
Para ver quantos gols é que eu.
Sete.
A Roma também teve. Sete. Jamorinho. Estava doido ontem.
O Empoli.
Portanto, Nuno pontuou.
Foi duro.
Pedro Barbosa. Pedro Ribeiro. Real Madrid, Real Sociedade. Tipo de aposta. Ambas marcam.
Claro.
Sim.
Claro que sim. Pumba, vai buscar. 2
então,
e 1.
Neste momento, ao nível do resultado da classificação, estamos Pedro Barbosa miseravelmente com 2.
Então, claro.
Nuno Gomes a aproximar-se dos calcanhares de Pedro Ribeiro com 3. Mas Pedro Ribeiro numa liderança de 6 pontos.
6 pontos, e estava a ver o jogo do Real Madrid.
Olha, e a Fava? Para quem é que vai a Fava? Quem é que está à frente?
Nuno Gomes.
O Real Madrid ganhou 2-1 com um gol de.
À frente
de um gol de Rosel. Vocês não acham que o Rosel é o Tony Martínez do Real Madrid?
É um bocadinho isso.
Oi?
Diz lá.
Vamos ver aqui.
Quem é que fica com a Fava?
Espera, quem é que fica com a Fava?
No meu está Pedro
já
Ribeiro.
Eu já votei.
No meu está Pedro Ribeiro.
E quem, como é que é?
Pedro aqui. Ribeiro, no meu.
53 estás tu.
55, Nuno Gomes.
Eu acho que está.
Prepara-se Nuno Gomes para ficar com
a
Fava.
Partilhar,
vão votar,
está,
se faz favor, no Instagram.
Pedro Ribeiro está com muito gás, é preciso acalmá-lo.
Eu acho que depois.
Mas almoçámos todos o mesmo.
Ele disparado nas curvas.
Eu acho que depois da paragem.
Tem que abrandar a velocidade.
Eu acho que depois da paragem vem por aí, eu acho. É a minha opinião.
Mas qual paragem? Já houve uma agora e não aconteceu
agora
nada?
Próxima.
Ah, bem, está.
Estás com um embalo, mas isto
é
depois...
É só para ir daqui a 3 ou 4 semanas, ele está a pensar na paragem. Também é o Barbosa, é natural que ele esteja a pensar no momento em que a pessoa está parada.
É.
Ah, pá, não botam mais no Barbosa.
É agradável.
Não botam mais no Barbosa.
Então,
vamos ao cagando gol.
Vamos ao cagando. Vamos só pôr o separador das apostas do placar.
Aposta na Desportiva.
Agora, malta, agora é que vai ser. Então, Cláudia, que gols é que... escolhemos.
Não escolhemos. Pois, é escolhemos. Da minha inteira responsabilidade. Sim. Para a semana será da inteira responsabilidade do Basófias Nuno Gomes, que está ali a
Basófias,
tirar bolas para o
Basófias,
punhal
Basófias,
desde
pessoa...
que isto começou. Realmente. E é assim, vou fazer aqui um anunciozinho. Este estabelecimento não tem livro de reclamações.
Ah, não?
E já mal. Está logo de manhã.
Isto,
não
é este critério
é
sem direito pois, a reclamar.
Não, isto não é uma democracia.
Que ditadura é esta?
Mas é.
Não estou habituado.
Deixa ver o cagando a golo aqui.
Então,
já lá está?
Já está na app da Sport TV desde manhã,
ver,
porque eu mando para a malta
ver.
Das redes logo cedinho.
Realmente. Tu não vês
está
os jogos todos?
O primeiro.
Desculpa, chefe.
Desculpa lá. Uma coisa é gozar, outra coisa é enxugar.
Eu sei que tu vês. Eu tento
ver todos os golos. Depois,
às vezes ligamos-lhe, está a ver os golos do.
O problema é que é só golos.
Além dos golos, ainda havia Fórmula 1, ainda havia o rugby.
E as estatísticas?
Tens tempo para isso tudo.
Ah, quero dizer uma coisa.
E o Taekwondo?
Não. Isso é o UFC, não é Taekwondo, é o UFC. E ontem por acaso não vi.
Diz os golos.
Os golos. Cagando a gol desta semana. Ángel Di Maria, minuto 39 de livre em Vizela. Não tem reclamação.
Tem. Desculpa lá. Ai, não podemos falar.
O outro pontapé de bicicleta do Gil Vicente.
Deixa ver os outros golos. Deixa ver os outros golos.
Segundo candidato do Portimonense, Carlinhos.
Grande gol.
Grande gol.
Grande gol.
Terceiro candidato, de Alvalade, Yulmand.
Eu digo-te. Não, mas o que é que o Di Maria está a fazer aí?
O quê?
Como é que é? Então, comparar o Di Maria ao do Yulmand.
Tu não meteres o do Bruno Duarte.
Eu não meto, eu coloco.
Coloca.
Bruno Duarte.
É o Bruno Duarte do Farense. E o como é que
Cassiano,
chama?
O Cassiano
do
Estoril.
Do Estoril.
Desculpa lá, a bola toca no
está
guarda-redes.
Desculpada.
Está bem.
A bola então? Toca no guarda-redes.
E
o guarda-redes
então,
defende
técnico.
E a bola vai para dentro. Não, não é técnico. Uma coisa. É como o Barbosa diz: toca no defesa, mesmo que seja um.
Oi, não me metas aqui
desculpa
no
guarda. Já nova, estás no guarda, chama aqui para
um
bom.
Maria é um grande gol.
Quem é que vai à frente? Yulmand.
É um bom gol. O Gil Vicente tem dois golos muito semelhantes aos do Yulman.
Só entram três, caso vocês ainda não tenham percebido ao fim de um ano. Só entram três candidatos. Para a semana.
Não estou de acordo com isso, mas
houve golos melhores.
É da tua autoria.
Para a semana escolhes tu, Nuno Gomes. Está bem? Quinta-feira, vimos mais tarde. Atenção, avisa as pessoas lá em casa.
É?
Vamos mais tarde.
Vamos falar de quê?
Quinta-feira, começamos mais tarde porque o Sporting joga às 8 da noite. Portanto,
vamos.
Stone Grass. Nós três.
O Sturm Graz que jogou
com o Salzburgo.
Com o Salzburgo e empataram. 2-2.
O Salzburgo vai jogar com o Benfica.
Pronto. Se me tivesse além perguntado de mais ou menos gol e meio, eu tinha dito logo.
Os dois foram bons.
Atentos aos jogos da Champions.
Não, bateram todos no guarda-redes. Foram uma vergonha. Opa, a sério. Olha, quinta-feira lá estaremos.
Mais tarde, não se esqueçam.
Com certeza.
Depois de Yulman e companhia.
Nós vimos jantar na mesma ou não?
É melhor, é.
E ver a bola.
O melhor é vir às 5.
E ver a bola.
Temos tempo para preparar o programa.
Até quinta.
O bom disto é que só daqui a 3 semanas é que temos Cláudia. Escolhi logo.